Olá, você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e hoje o assunto é daqueles que mexem com o país inteiro. O dia em que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o próprio contra-cheque. Bruno, é isso mesmo que aconteceu?
É isso mesmo, Ana. Estamos no informativo STF 1210, de março de 2026. E o prato principal é o julgamento dos penduricalhos. O Supremo, por unanimidade, redesenhou a remuneração de juízes e promotores no Brasil inteiro, num único julgamento que reuniu 6 processos.
E a edição não para aí. Tem a chamada Lei da Grilagem do Tocantins, a PEC das UCs de Mato Grosso, a prorrogação negada da CPMI do INSS e mais 2 casos de federalismo. Mas vamos começar pelo caso mais impactante. Me explique essa engenharia de 6 processos.
O plenário juntou 2 repercussões gerais, os temas 966 e 976, que tratavam de licença-prêmio e diárias pedidas por magistrados por isonomia com o Ministério Público, 3 ADIs sobre vinculações automáticas de subsídio e 1 reclamação sobre o teto dos procuradores municipais de Praia Grande, em São Paulo. E construiu uma decisão de dupla face. Dupla face? Como assim?
De um lado, o Supremo disse que a simetria entre magistratura e Ministério Público é comando constitucional autoaplicável. O artigo 129, parágrafo 4º da Constituição, manda aplicar ao Ministério Público o regime do artigo 93. Então, vantagem compatível reconhecida a uma carreira se estende à outra. E a súmula vinculante 37 não impede isso, porque não é aumento judicial por isonomia genérica. É equiparação ordenada pela própria Constituição.
E do outro lado, vem o corte, imagino.
Vem o corte. A Corte declarou inconstitucional a expansão de verbas rotuladas como indenizatórias, que na prática são remuneração disfarçada. Enquanto o Congresso não editar a lei nacional exigida pelo artigo 37, parágrafo 11, com a redação da emenda 135, só podem ser pagas as parcelas listadas na tese, com soma limitada a 35% do subsídio.
E o que morre nessa lista?
Morre muita coisa. Auxílio moradia, auxílio alimentação, licenças compensatórias, creche, combustível, auxílios natalinos, tudo com cessação imediata. E ficou vedada a conversão de licença-prêmio em dinheiro. Os retroativos anteriores a fevereiro de 2026 ficaram suspensos, dependendo de auditoria, resolução conjunta do CNJ com o CNMP e referendo do próprio Supremo.
Nossas análises citam uma estimativa do ministro Alexandre de Moraes de economia de 560 milhões de reais por mês. É dinheiro de verdade.
É, e o pano de fundo impressiona. Comissão do próprio tribunal estimou em cerca de 17 bilhões de reais por ano o gasto com essas rubricas. E o CNJ identificou mais de 1000 rubricas diferentes em uso no país. Uma das análises cita ainda remuneração bruta média de quase 96 mil reais em 2025, contra um teto de 46.366 reais.
E como isso vai ser fiscalizado? Porque derrubar penduricalho, o Supremo já tentou antes, caso a caso, e ele sempre renascia com outro nome.
Essa é a novidade metodológica. O julgamento foi qualificado como processo estrutural, técnica que nasceu em litígios como o dos presídios, e agora chega à folha do próprio sistema de justiça. A presidência do CNJ monitora a implementação, resolução conjunta padroniza as rubricas, os gestores respondem pessoalmente por discrepâncias na transparência e os relatores podem decidir monocraticamente os casos correlatos.
Mas as nossas análises apontam um paradoxo nesse julgado, não é?
Apontam, e é o ponto mais delicado. Para conter verbas criadas sem lei, o Supremo criou, sem lei, uma verba nova. A parcela de valorização por antiguidade, de 5% do subsídio a cada 5 anos, até 35%. É o velho quinquênio de volta, pago inclusive a aposentados, e ele não indeniza despesa nenhuma, o que contraria o critério material que a própria tese adotou.
E aí, somando os 2 blocos de 35%?
A remuneração pode chegar a cerca de 70% acima do teto nominal. Como diz uma das análises, o teto deixa de ser limite absoluto e vira piso de referência de um sistema escalonado. E teve mais. A reclamação de Praia Grande garantiu aos procuradores municipais o teto integral de ministro do Supremo, sem o redutor de 90,25%, o que, na prática, unifica as carreiras jurídicas no patamar máximo.
E a execução segurou?
Com fricção. Logo após a Folha de Maio, o próprio Supremo precisou cobrar tribunais que seguiram pagando acima do teto. E os embargos de declaração de junho, decididos por apertados 6-4, flexibilizaram pontos do regime. A tese nasceu forte e vem sendo testada na implementação.
Segundo destaque, a Lei da Grilagem do Tocantins. Esse nome já diz muito.
Na ADI 7.550, o plenário, por unanimidade, derrubou a lei estadual que reconhecia e convalidava, com força de título de domínio, registros de imóveis rurais sem origem em título público. Na prática, ela transformava assento cartorário precário, inclusive antigos registros paroquiais do século XIX, em propriedade plena. Dezenas de milhares de hectares foram titulados com base nela.
E qual foi o fundamento?
Duplo. Vício formal, porque o Estado legislou sobre direito civil, agrário e registros públicos, matérias privativas da União, e vício material, porque transferia a terra pública ao patrimônio privado sem alienação formal, sem prova de posse e sem as salvaguardas constitucionais. Nossa análise destaca um argumento forte. Se a Constituição proíbe o usucapião de imóvel público, com maior razão proíbe uma anistia dominial automática por lei estadual, que é ainda mais generosa que a usucapião.
E os títulos já expedidos nesses anos de vigência?
Essa é a questão mais espinhosa, ainda aberta. O Estado opôs embargos, pedindo proteção a situações consolidadas, invocando a boa-fé de quem se titulou sob lei vigente. Nossa avaliação é que eventual boa-fé tende a se resolver em indenização, não na manutenção do domínio, porque a jurisprudência raramente tolera a aquisição de bem público sem título válido.
Terceiro caso, a CPMI do INSS. Essa rendeu manchete, porque a liminar dizia uma coisa e o plenário disse outra.
Exatamente. O relator, ministro André Mendonça, tinha mandado processar o requerimento de prorrogação, que reunia 175 deputados e 29 senadores, mais que o terço necessário para criar uma CPI. Mas o plenário, por 8-2, cassou a liminar e denegou a segurança, com divergência vencedora aberta pelo ministro Flávio Dino.
E a tese que ficou?
A prorrogação de CPI não é automática nem direito subjetivo da minoria. O direito da minoria vale para criar a comissão. A continuidade depende de deliberação formal da Casa Legislativa, matéria regimental que o Judiciário não controla, salvo ofensa direta à Constituição. O prazo certo do artigo 58, parágrafo 3º, é garantia contra a investigação sem fim.
Nossa análise enxerga alguma tensão nesse resultado?
Enxerga. O caso concreto não era bem recusa de deliberação. O presidente do Congresso se recusou a ler o requerimento, impedindo que a própria maioria decidisse. Ao classificar isso como questão interna corporis, a corte alargou a discricionariedade das mesas. Mas o argumento de simetria do acórdão é elegante. Investigação estatal sem termo final é anomalia em qualquer esfera, e o inquérito parlamentar seria o último lugar para tolerá-la.
Quarto destaque, a PEC das UCs de Mato Grosso.
Na ADI 7.842, o plenário referendou, por maioria, a cautelar do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a emenda estadual. Ela condicionava a criação de novas unidades de conservação à regularização fundiária de 80% das unidades existentes e à dotação orçamentária para indenizar integralmente os proprietários.
E qual o problema dessas condições? Parecem até razoáveis à primeira vista.
Dois problemas. Invasão da competência da União, porque a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação exige apenas estudos técnicos e consulta pública. E o Estado só pode suplementar para proteger mais, nunca para proteger menos. E retrocesso ambiental, porque a norma subordinava a proteção futura à mora do próprio Estado em obrigações passadas. Nossa análise valoriza esse teste. Ele separa normas de organização legítimas de moratórias ambientais camufladas.
Agora o giro rápido pelos outros dois. Rótulos de ração em Minas Gerais.
ADI 7.859.
por 7 a 4, caiu a lei mineira que exigia a impressão dos canais de denúncia de maus-tratos nos rótulos de produtos para animais. Para a maioria, rotulagem é matéria de comércio interestadual e de normas gerais federais exaustivas. O dado interessante é o placar apertado. 4 ministros validariam a norma em nome da proteção da fauna, sinal de que essa doutrina da uniformidade não é mais consenso. E o consignado dos servidores de Mato Grosso?
Na ADPF 1306, o plenário, por unanimidade, suspendeu os atos da Secretaria Estadual de Gestão que congelaram os descontos de cartão consignado dos servidores. Estado não pode reordenar contrato de crédito nem por lei nem por portaria, porque direito civil e política de crédito são da União. E o recado prático? Fraude se combate com cancelamento individualizado e contraditório, não com moratória geral, que só encarece o crédito para todo mundo.
Fechando, Bruno, se você tivesse que resumir a marca dessa edição em duas frases.
Primeira, o federalismo centralizador venceu em todas as frentes, de registros públicos à rotulagem, crédito e meio ambiente. Segunda, o julgamento dos penduricalhos inaugura o processo estrutural aplicado ao próprio sistema de justiça, com um ganho real de contenção e transparência, mas também com o paradoxo de uma corte que legisla para conter quem legislava sem lei.
E para quem estuda para concurso, essa edição é ouro puro. A dupla tese dos penduricalhos, o limite de 35%, o par criação versus prorrogação de CPI e o teste do retrocesso ambiental têm altíssima probabilidade de cobrança.
Concordo. E cada um dos 11 comentários traz seção específica de impacto prático e dicas de prova, além das conexões com os precedentes anteriores.
As análises completas do informativo STF 1210, com teses, fundamentos, crítica e referências, estão em jurisprudenciaia.com.br/informativos. Eu sou a Ana, ele é o Bruno, e este foi o podcast da Jurisprudência IA. Até a próxima edição!
Até a próxima, pessoal. Bons estudos!